Obrigado, Lúcia. Bom dia, boa tarde, né? Estamos bem nessa linha tênue entre o bom dia e a boa tarde. Queria primeiro agradecer o convite da Lúcia, da organização do evento, e parabenizar a iniciativa, parabenizar a Jornada Continental, a importância da jornada, e também o evento do dia de hoje, que me parece os temas muito bem conectados, e para depois do almoço tudo isso desembocar num debate da integração regional que a gente quer, me parece também muito acertado. Só pegando seu gancho agora, da última vez, quando a gente conversou com o governo pela primeira vez esse ano sobre o acordo, o que eles tinham falado para a gente é que era muito material e que em fevereiro eles ainda não tinham tido nem tempo de começar a estudar o acordo. Então, de fato, era inegável que todo mundo que trabalha sobre o tema na nossa área conhecia mais do que o próprio governo sobre o acordo, e que o que o governo Bolsonaro deixou para o governo atual sobre o acordo foi uma avaliação de dois parágrafos falando que o acordo estava muito legal, muito bom, podem seguir com ele, porque assim está ótimo. E era basicamente toda a análise e toda a profundidade de análise que deixaram sobre esse acordo. Então, acho que acaba ilustrando um pouco, enfim, a importância do nosso trabalho em alertar para esses temas. Meu nome é Gabriel Casnati, eu trabalho na Internacional de Serviços Públicos, também parte da Frente Brasileira contra o Acordo e parte da Rebripe. E, enfim, muitas interações também com a jornada, com Amigos da Terra, e muito bom estar aqui. Contextualizando um pouco, então, como a gente chegou até aqui, eu acho que o primeiro, a coisa importante é colocar, principalmente para os companheiros do Brasil, que a gente já tem mais de 25 anos da assinatura do primeiro Tratado de Livre Comércio na América Latina, então que, passado um quarto de século, já é possível fazer algumas avaliações de impactos sociais, impactos econômicos, trabalhistas, ambientais. Já temos um período, infelizmente, já um período grande com esse tipo de acordo em vigência na nossa região. Só que o Brasil é um caso muito à parte. O Brasil, depois da vitória contra a ALCA, as mobilizações que levaram a primeira presidência do Lula no começo dos anos 2000, meio que o Brasil ficou blindado desse debate, ficou um pouco blindado desse perigo dos tratados comerciais, o que foi ótimo, mas, por outro lado, a sociedade civil, a academia, o campo político mesmo, ficou muito desatualizado e muito atrás nas discussões sobre o acordo. Então, por isso que eu acho que foi um pouco difícil fazer essa retomada sobre o acordo União Europeia-Mercosul, porque era um tema que, durante praticamente 20 anos, não se debateu em nenhum espaço de sociedade civil, nem imprensa, nem academia. Então, ficamos um pouco crus nesse assunto. E acho que nisso, essa narrativa europeia de que o Brasil precisa ter acordos, de que estamos perdendo o bonde da história, que acordos são importantes, que é modernidade, que é como se fosse algo intrinsecamente bom, foi muito mais fácil de colar esse papo aqui no Brasil, porque a gente não teve as experiências traumáticas de que vários vizinhos nossos aqui na região. E a partir do golpe de 2016 até a eleição no final do ano passado, houve uma reaproximação do Brasil com essa agenda de acordos comerciais, assinou um acordo comercial com o Chile, está flertando agora menos em entrar na OCDE, que é conhecido como o Clube dos Países Ricos, e a intensificação do acordo União Europeia-Mercosul, que foi já começou a ser discutido faz mais de 20 anos, mas foi muito acelerado durante Temer e Bolsonaro, que evidentemente, né, não tem o mesmo interesse, não tem um interesse em prol do Brasil, então é muito mais fácil negociar um acordo com pessoas assim. Primeiro, eu queria colocar quais são os interesses que gestaram o acordo, porque eu acho importante, a partir do momento que a gente entende quem são os mais interessados no acordo, é possível apontar já algumas das consequências que o texto do acordo traz. Então, a União Europeia, embora eles se coloquem como a vanguarda da humanidade, o jardim do mundo, uma coisa super avançada, ela é a maior propulsora de acordos comerciais com um mecanismo de proteção de investimento na arbitragem internacional, que comentaram na mesa anterior, um interesse gigantesco nos minérios, nos minerais da América Latina para a sua transição energética na Europa. E a Europa é a grande responsável no mundo por esse tipo de acordo. A Europa, desde 2008, tem uma estratégia pública de que esses acordos de livre comércio são construídos para ampliar os mercados e aumentar a competitividade das multinacionais europeias diante da ascensão chinesa. Então, o grande interesse da Europa com esses acordos é abrir mercados, promover suas empresas multinacionais frente a essa competição chinesa. E se vocês forem ver as declarações da União Europeia recentes sobre o acordo da União Europeia-Mercosul, você vê que eles falam a todo momento que essa dicotomia entre se o Brasil, se o Mercosul não for com a Europa, ele vai cair no colo da China. Então você vê que sempre tem esse embate com a questão chinesa, mas o grande espírito dessa promoção dos acordos por parte da Europa é promover e defender o interesse das suas multinacionais ao redor do mundo. Quando você vê quais grupos econômicos que fizeram lobby pelos acordos comerciais, seja os acordos comerciais assinados pela Europa e elaborados pela Europa na última década, todos os acordos você vê que os principais grupos de lobby de multinacionais europeias trabalham juntamente com a Comissão Europeia, fazem lobby institucionalizado dentro das estruturas de poder europeia para conseguir influenciar no acordo. Entre as principais empresas da Europa que fazem lobby direto pelos acordos comerciais, você tem todas as indústrias automobilísticas, então você tem Renault, BMW, inclusive braços de montadoras estadunidenses, mas que também atuam na Europa, como a Ford. Você tem todo o setor químico, farmacêutico europeu, então Novartis, BASF. Todas essas empresas estão sempre fazendo lobby para passar para os acordos comerciais com o Sul Global. O setor bancário europeu também, Deutsche Bank, Reuters, KPMG, que é uma grande facilitadora de evasão fiscal, todas elas envolvidas, e também os setores como questão de saneamento, de big techs mesmo, como Facebook, petrolíferas, telecomunicações, são os principais grupos de lobby que influenciam e que participaram não só da discussão da União Europeia-Mercosul na Europa, mas também de acordos recentes que a Europa discutiu no seu âmbito. E a partir da análise, de ver, a partir da informação disponível, quais são esses grupos de interesse, a fala do Alberto também, você vê que junta muita coisa do que ele falou exatamente com esses grupos econômicos que fizeram lobby pelo acordo. E daí, tentando sintetizar um pouco os principais riscos identificados do acordo, eu dei uma sintetizada em alguns pontos. E um ponto que eu acho importante, antes de só colocar os principais riscos identificados, é que existem, infelizmente, muitos poucos estudos sobre o acordo. Uma das críticas que a gente tem é que nem o lado europeu, nem o lado do Mercosul, lados de governo, tem estudos de avaliação, de impacto, de custo-benefício atualizados sobre o acordo. É algo que falta muito. Então, foi possível identificar algumas investigações feitas independentemente por universidades do Norte e do Sul Global, mas, mesmo assim, dá para contar num dedo. Então, eu tenho uma apresentaçãozinha que eu quero compartilhar depois com vocês, que tem as fontes, que tem algumas imagens, mas é importante colocar que existem poucos estudos e que isso é um problema intrínseco, considerando, como o Alberto colocou, a abrangência de temas que esse acordo entra. Está muito além de somente reduzir tarifas. Então, pela abrangência de temas, é necessário, é intrínseco que você precise fazer estudos de impacto de todos os países em diversos setores. O primeiro risco evidente é o aprofundamento do modelo agroexportador e a desindustrialização, o que vai, segundo os poucos estudos que tem, o único setor que ganharia em postos de trabalho no Brasil seria o setor do agronegócio, mas já que é um setor que emprega pouco, não seria muito relevante, enquanto todos os estudos apontam que Brasil e Argentina, principalmente, que são os países menos desindustrializados do Mercosul, perderiam empregos em manufaturas, que são empregos trabalho decente, empregos estáveis. Então, você está trocando e perdendo postos de trabalho, segundo os estudos que tem sobre isso. Vai ocasionar um aumento do déficit comercial com a União Europeia, como aconteceu com todos os países da região que assinaram acordos semelhantes com a União Europeia, porque por mais soja que você exporte, precisa de muita soja em quantidade para conseguir ter o mesmo valor de produtos de manufaturas, produtos automobilísticos, de alta tecnologia. Você tem uma questão pouco elaborada e mal explicada ainda sobre propriedade intelectual. Então, como ficaria o complexo farmacêutico da indústria de tecnologia farmacêutica do Brasil, a questão dos genéricos. Então, as várias das grandes farmacêuticas do mundo são europeias e têm muito interesse nesse acordo. E esses acordos colocam muito claramente a propriedade intelectual como um eixo-chave. você tem a privatização de serviços públicos, não todos estão cobertos pelo acordo, mas diante do texto do acordo e diante dos acordos já assinados pela União Europeia na região, você tem, como comentado pelo Alberto, serviços postais, por exemplo. Então você vê a discussão e a pressão que teve para privatizar os Correios no Brasil, questão de água, como o marco do saneamento, questão de luz, como a privatização da Eletrobras. Então, os eixos de privatização que o acordo estimula estão muito alinhados com os ataques que a gente sofreu no Brasil nos últimos anos, e são pontos que as empresas europeias são muito fortes nesses setores e têm muito interesse em explorar o mercado brasileiro privatizando esses setores-chave para o Brasil. Em relação a questões trabalhistas, existe um capítulo laboral dentro do acordo, mas diante da experiência que se tem, principalmente com um acordo com a Colômbia, países andinos, a gente não tem exemplos de um uso constante dessas cláusulas. Essas cláusulas não ajudaram, não fortaleceram os sindicatos nas mesas de negociação, muito pelo contrário, até pelo enfraquecimento do trabalho decente e através da desindustrialização que esse acordo gera. A questão talvez a mais fundamental, que o Alberto já falou, é a liberalização das compras públicas, que tem um impacto trabalhista enorme com você enfraquecendo pequenas propriedades, enfraquecendo pequenas e médias empresas, enfraquecendo a circulação de recursos, de finanças em lugares mais afastados do Brasil. Isso tem um impacto econômico, porque as compras públicas, no caso do Brasil, significa mais ou menos 12% do PIB são compras públicas. Você tem um impacto social, ambiental, por conta de que as compras, a partir de compras públicas, têm estándares, são de menores produtores, questões até de saúde para a população, porque muito disso tem a ver com a alimentação de escolas, creches. Então, a liberalização das compras públicas é o que faz os olhos das empresas europeias brilhar e trazer um impacto econômico, social em diversas áreas, em áreas que eu não estou falando, talvez até inimagináveis, que a gente não tem a dimensão disso, e que vai... O lado oposto anda na direção contrária da política defendida pelo presidente Lula. Então, é algo que ele já falou, saiu ontem na imprensa, de que ele não assinaria esse acordo da forma que está a liberalização das compras públicas, mas é um ponto a ficar atento, é um ponto que eu acho que tem que bater muito nessa tecla, porque é realmente uma contradição gigantesca com o que defende os princípios básicos do governo Lula, do Lula também pessoalmente. Então, é um contrassenso muito grande pensar nisso. E, enfim, por último, que acho que é a especialidade dos Amigos da Terra, então também não vou me aprofundar nisso, mas são os impactos ambientais que, através do aumento do uso de agrotóxicos, da exportação de agrotóxicos, do desmatamento para soja e boi, você vai ter impactos ambientais muito sérios também, não só no Brasil, como em países como o Paraguai, que tem uma das maiores florestas tropicais do mundo, um governo terrível e que claramente não vai se comprometer nesses termos. E finalizando só, todos os estudos que temos sobre o tema, todos os estudos que analisam o caso de acordos comerciais com o México, com a Colômbia, com o Peru, demonstram que, tanto em relação à geração de postos de trabalho decente, como em relação à média salarial, como em relação ao fortalecimento dos sindicatos, os acordos de livre comércio destroem o setor trabalhista. Então, não só não ajudam, como é veiculado, mas, segundo todos os estudos que a gente tem na região, os estudos sobre os potenciais impactos da União Europeia e Mercosul e os estudos sobre acordos que já estão em vigência há mais de 10 anos, indicam que postos de trabalho, trabalho decente e papel dos sindicatos são muito enfraquecidos com a assinatura desses acordos, e os impactos da União Europeia e Mercosul demonstram muito claramente que também é o mesmo caminho contra a União Europeia e Mercosul. Temos que resistir a esse acordo. Vou compartilhar esse material com vocês com mais informações detalhadas, e desculpa a demora. Obrigado pela atenção.